Rádio França Internacional.
Márcia Bechara.
Olá, na sequência, na reportagem Brasil Mundo, vamos conhecer uma empreendedora brasileira que fatura milhões com serviços de limpeza em Portugal. Na programação cultural, a bailarina Luciana Stadioro, a única brasileira na Ópera de Paris, fará seus primeiros solos no clássico Paquita. Depois, no programa Balada Musical, a cantora francesa Mira, cantora de jazz soul, mas que tem uma paixão pela bossa nova. Mas antes disso tudo, as revistas francesas lembram os 10 anos da série de atentados terroristas islâmicos na França. Confira.
A Semana na Imprensa.
Silvano Mendes.
Há 10 anos, Charlie Hebdo era invadido por dois terroristas em um atentado que entrou para a história da França. 12 pessoas morreram e outras 5 ficaram gravemente feridas na redação do jornal satírico, em um episódio que deu início a uma série de ataques terroristas na França. Uma década depois, as principais revistas francesas relembram esses fatos e fazem um balanço da situação desde então. 7, 8 e 9 de janeiro de 2015. Essas três datas ainda soam na nossa cabeça. Cada um se lembra onde estava nesses dias, escreve o editorial da revista Le Point. A revista faz referência ao dia em que os irmãos Kouachi, armados de metralhadoras, dizimaram a redação do jornal satírico em resposta à publicação de caricaturas que ironizavam o mundo islâmico, mas também aos dois dias seguintes, quando Ahmed Coulibaly, após matar a tiros uma policial na periferia de Paris, invadiu um supermercado frequentado pela comunidade judaica e, após fazer vários reféns, matou 4 pessoas. 10 anos depois, uma edição especial de Charlie Hebdo está sendo preparada para marcar esse aniversário. O número foi redigido por jovens, a maior parte deles adolescentes no momento dos ataques. E a revista Nouvelle Obs, que acompanhou a elaboração desse número de aniversário, relata como esses redatores e cartunistas aprendizes preferiram evitar alguns assuntos que fizeram a história e a reputação do jornal satírico. Mesmo se essa edição terá caricaturas de Benjamin Netanyahu e de Emmanuel Macron, temas religiosos praticamente desapareceram, como se esses assuntos tivessem se tornado delicados demais para serem tratados com ironia. Esses aniversários servem para lembrar os mortos, mas também para celebrar os que sobreviveram e fazer um balanço, avalia a revista L'Express. A publicação elenca os ataques registrados na França desde então, como a morte do professor Samuel Paty, decapitado por ter mostrado caricaturas publicadas pelo mesmo Charlie Hebdo na sala de aula, ou o antissemitismo crescente na França, principalmente desde os ataques do Hamas contra Israel em outubro de 2023. Esse aniversário é triste, não apenas porque ele relembra os atentados que arrasaram a França. Ele é triste também porque 10 anos depois só conseguimos fazer um balanço sombrio, resume a revista L'Express.
Brasil Mundo.
Fábia Belém.
Quando a cearense Analberga Silva trocou Fortaleza por Lisboa há 7 anos, não imaginava que fosse criar uma empresa especializada em limpeza em Portugal, muito menos ter um faturamento equivalente a quase 5 milhões de reais nos últimos 4 anos.
Eu não esperava empreender aqui, imaginei que fosse trabalhar na minha área, administração, qualquer coisa.
Analberga trabalhava no Brasil como gerente administrativa do setor de recursos humanos de uma empresa. Em Portugal, ela agarrou a oportunidade que surgiu numa imobiliária, onde ficava a cargo de alugar imóveis e entregar a casa limpa para o cliente. Para isso, contratava empresas para fazerem o serviço, o que geralmente não era uma tarefa fácil.
Eu percebi que tinha muita dificuldade, eu não encontrava empresas disponíveis. Por exemplo, eu alugava a casa hoje, queria a limpeza amanhã. Queria entregar rápido para o cliente, porque quanto mais rápido eu entregasse, mais rápido eu ganhava comissão.
Foi então que a Analberga teve a ideia de ela mesma fazer a limpeza dos imóveis, com a ajuda de uma amiga. Ela conta que os clientes da imobiliária gostaram tanto da qualidade do serviço que passaram a contratá-la para terem a casa limpa todas as semanas.
A maioria do público eram estrangeiros e estavam dispostos a pagar bem por esses serviços, né, também. Quando eu me apercebi, a gente tinha muitos clientes fixos, tinha um bom rendimento que era maior do que eu ganhava na imobiliária, porque eu só ganhava cada vez que eu alugava. Isso demorava, não era todo mês, não era sempre. Eu disse, não, vou oficialmente abrir uma empresa de limpezas. E foi assim que começou.
A Analberga Silva abriu o negócio em 2018. A equipe, que era de 2 pessoas, ganhou mais 6 funcionários devido ao aumento da demanda. e a empresa também começou a oferecer o serviço de passar roupas a ferro. Atualmente, atende mais de 30 clientes fixos em Lisboa e nas cidades próximas da capital portuguesa. Na lista estão casas, apartamentos, clínicas e não só.
Escritórios, escolas, a gente também faz as limpezas pós-obras. Nós fazemos limpezas de condomínios, limpo as áreas comuns, fazemos engomadoria, passamos a ferro.
Ao falar sobre os fatores que contribuem para o sucesso do negócio, a Nauberga cita a formação e o treinamento da equipe, mas destaca.
Pronto, o nosso detalhe. Atenção nos detalhes faz sim uma certa diferença, com certeza. A gentileza, eu acho, aquela atenção extra, eu acho que é muito nosso. A gente está sempre muito disponível para fazer além do que nos é pedido. Isso acaba por cativar o cliente mesmo, né? É muito nosso isso, muito, muito do brasileiro.
Focada em inovação para melhorar a oferta dos serviços, a brasileira alinhou as limpezas a práticas sustentáveis. As equipes, então, passaram a utilizar equipamentos com alto desempenho e baixo consumo energético e produtos que causam menos impacto ao meio ambiente.
Produtos menos agressivos, mais sustentáveis. Então, os produtos biodegradáveis, eles são comprovadamente menos agressivos do que os convencionais.
Com o negócio indo bem, a brasileira começou a dar consultorias a pessoas que já viviam em Portugal e a procuravam pedindo ajuda.
As pessoas recorriam a mim quando precisavam limpar de algum jeito, dar orçamento para algum cliente. E eu pensei, não, acho que vou ter que criar um plano para que eu possa ajudar as pessoas de fato como deve ser. Dependendo do que elas precisavam, eu ajudava. E aí comecei a dar essas consultorias.
A Nauberga Silva tem sido convidada por organizações sem fins lucrativos para dar formações nas áreas de limpeza e de engomadoria. A última aconteceu em novembro e reuniu mulheres refugiadas e imigrantes que buscam apoio para integração em Portugal e capacitação profissional.
Elas, inclusive, estagiaram nos meus clientes, na escola, nos clientes domésticos, foram para fazer pós-obras com a gente, para que elas pudessem aprender mesmo. Elas têm um plano de carreira, eu fiz, porque a ideia é fazer com que elas sejam autônomas e ganhem dinheiro, elas próprias oferecendo serviço de limpezas. Tem uma demanda muito grande aqui em Portugal para esse serviço, então tem muito mercado.
E para continuar ajudando na inserção profissional de pessoas, a Nauberga vai lançar em fevereiro um curso online de engomadoria.
É um curso só de passar ferro que eu ensino como passar, as técnicas, como angariar clientes, ou seja, para quem quer empreender sem gastar muito.
E para terminar, a cearense de Quixeramobim aconselha.
Acho que olhar para inovação. Qualquer área que você vai empreender, eu acho que é importante olhar para o que está faltando.
De Portugal, Fábia Belém, para a Rádio França Internacional.
Balada Musical, a seleção musical da RFI. Hugo Casalinho, Daniela Franco.
Olá, Hugo.
Salve, Daniela.
Estamos aqui com o Hugo Casalinho, programador musical da RFI. E é com ele que a gente vai embarcar para mais uma balada musical.
Sim, hoje uma balada dedicada à cantora francesa Mira.
Ton corps essaye de cacher, s'il te plaît. Ne me prends pas pour une idiote. Oh, oh. Je sais ce que tu as sur le cœur.
Conta um pouquinho pra gente quem é Mira.
Sim, ela encarna totalmente essa nova geração de artista polivalente. É atriz, autora, compositora, cantora. É de origem grega, mas nasceu em Paris em 1997. Filha de pianista, Mira vai se dedicar primeiro a uma carreira de atriz. Tivemos a chance de vê-la com apenas 13 anos, hein, no filme After Fall Winter em 2012. E depois na série super popular aqui na França, Plus Belle la Vie, durante 5 anos.
E aos 19 anos, ela ela vai começar, então, uma carreira de cantora.
Exato, ela vai cantar primeiro em inglês, tipo no sul, hein, Erika Badu. Agora, ela canta em francês, mas na sua infância, os pais dela escutavam muita música latina, mas também brasileira e cabo-verdiana. Ela é fã de Cesária Évora, de Gilberto Gil ou Astrud Gilberto, por exemplo. Uma cultura lusófona bem profunda na sua música. O seu segundo EP se chama Saudade Palace.
Faixa de bisu, beijinhos, que esteve na playlist da RFI. Exato. A Mihá canta com o cantor Opinar, sobre o qual a gente já falou aqui, né, Hugo?
Que bom que você conhece a nossa playlist, Daniela.
É claro.
É verdade. E como Opinar ou Abutal também, Mihá faz parte desse movimento de artistas franceses que se inspiram na bossa nova, mas também na música soul, R&B, como nessa faixa, Amour Terrible. Do seu último EP Passion Cana. Que voz grave tão linda, não é?
Maravilhosa, Hugo. E a Mihá tá de volta aí com uma nova faixa, né?
Sim, sempre com essa vibe, bossa nova, se chama Rien de Sensacional, Nada de Sensacional. Ela já fez alguns lives dessa faixa, convido os nossos ouvintes a ficarem ligados na Mihá e em seu universo bem legal nas plataformas musicais.
O universo de Mihá, como o resto da playlist da RFI, estão lá no nosso site, em todas as plataformas musicais. Vamos de Mihá e Rien de Sensacional. Aumente o som ou...
Como sempre, monte le son.
J'ai demandé pardon solennel. Faut en centre. J'ai bien lu le mensonge sur tes lèvres. Tout le monde le répète après. Je me mélange pas là, c'est plein de faux. J'ai tout bien là comme il faut. Ils aiment pas être solo, ça va avec. Rien de sensationnel. Je traîne en flip-flop, j'ai déserté TikTok. C'est pas d'offre qui s'ennuie. Ça va tip-top, je fais comme une kickbox. Bébé va faire tes boys. Je traîne en flip-flop, j'ai des airs des TikTok. C'est pas d'offre qui s'ennuie. Ça va tip-top, je fais comme une kickbox. Bébé va faire tes boys. J'ai gâté le make-up. Je la vois la vie, la vraie. Du moche, du sale, du joli et du fucked up. Et Dieu sait après. Papa est dans la lune, maman sous la pierre. Et moi je suis perdu. Je joue plus de guitare. Non, je fais des prières. Tant je me rappelle plus. Je traîne en flip-flop. J'ai déserté TikTok. C'est pas grave qui s'en aille. Ça va tip top, je ferai comme une giftbox. Bébé va faire tes boys. Je traîne en flip flop, j'ai des airs des TikTok. C'est pas grave qui s'en aille. Ça va tip top, je ferai comme une giftbox. Bébé va faire tes boys.
Rendezvous Cultural. Luísa Ramos.
A primeira brasileira a integrar a equipe de bailarinos na história da Ópera de Paris terá solos no balé Paquita, em cartaz na Ópera Bastilha até o dia 4 de janeiro. O espetáculo parece ser o amuleto de sorte da jovem. Foi dançando um trecho de Paquita que Luciana Sagioro, natural de Juiz de Fora, hoje com apenas 18 anos, venceu o concurso Prix de Lausanne em 2022 e conquistou uma vaga na prestigiada Escola de Balé Parisiense, onde começou em 2023. Este ano, contratada de forma vitalícia até sua aposentadoria, ela entrou para o corpo de baile no cargo chamado cadrille. Mas em menos de um ano na companhia, Luciana foi promovida a corrifê, se destacando mais uma vez.
Na Ópera de Paris somos 154 bailarinos. Somos muitos bailarinos e todos muito bons. Eu queria muito, sabe, ser promovida de ano em ano, mas eu sabia que seria muito difícil. Então, eu precisei realmente trabalhar muito pra isso, sabe? Não é muito normal que no seu primeiro ano de trabalho você já consiga ser promovida. Então, assim, realmente, eu sou muito grata por isso, mas eu fiz muito por onde pra chegar lá. Então, é por isso que se fala tanto, uau, é impressionante que a Luciana já seja corrifê.
Como corrifê, Luciana terá mais destaques no corpo de baile e, por isso, alcançou a possibilidade de realizar alguns solos em Paquita, nos dias 30 de dezembro e 3 de janeiro. Luciana, que estuda balé desde os 3 anos de idade e que convenceu seus pais a se mudar para o Rio de Janeiro aos 10 anos com a babá para se profissionalizar em dança, mora há 3 anos em Paris. Desde criança, ela abdicou do convívio com a família pelo sonho de viver da profissão de bailarina, que Luciana Sagioro lamenta não poder ser vivido no Brasil.
Eu tenho um orgulho enorme de ser brasileira, eu tenho um orgulho enorme de representar a minha nação, mas fico triste em dizer e ter que enaltecer a falta de valorização da arte no nosso país. Se você escolhe essa profissão e você quer realmente se dedicar a 100% e ser valorizado, você não consegue ser bem pago no Brasil. Porque desde pequena eu soube e eu pesquisei e você lê que para ser bailarina profissional você vai ter que sair do seu país.
Como a carioca Mayara Magri, atualmente primeira bailarina no Royal Opera House de Londres, a mineira quer inspirar outros jovens brasileiros e sonha em um dia poder ajudar bailarinos a alcançarem seus objetivos.
E hoje, sendo bailarina da Ópera de Paris, eu crio esperança nas pessoas de que elas são capazes de realizar os sonhos delas. E o meu maior sonho como bailarina brasileira, vendo a situação do meu país, que infelizmente é um país que é pobre, não tem muitos recursos como aqui na França, o meu maior sonho é criar uma associação que possa ajudar bailarinos que tenham os mesmos sonhos que um dia eu tive, mas não tenham os mesmos recursos que eu tive graças à minha família. Somos um país de muito talento.
A temporada de Paquita, que termina em 4 de janeiro, ainda tem ingressos disponíveis no site oficial da Ópera de Paris.
O Jornal da RFI fica por aqui. Para essas e outras notícias, acesse RFIBrasil.com.